Você está ouvindo Feijoada Completa.
É o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, aliás, lembrando que o horário é de Brasília, tá? 9 horas da manhã, horário de Brasília, e é o horário de verão, né? Brasília está dentro das cidades que estão no horário brasileiro de verão. Se você quiser participar com a gente, nosso e-mail, né, para mandar críticas, sugestões, opiniões, enfim, sugestões de pauta, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Você pode mandar e falar aí, de repente, um assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui no programa. Tem vários quadros. Você pode mandar pergunta também para os nossos colaboradores, nossos colunistas. feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara essa semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você? Tudo bem?
Olá, Edson, tudo bem?
Tudo jóia.
Agora, eu falei essa semana para a Lucélia, né, que produz o programa, e vou falar para você também que antes de entrar no plenário, eu quero saber como é que foi o DeLorean, né?
O DeLorean é lindo. Mas além de lindo, é fascinante você saber, você ver aquela máquina enfim, né? É um símbolo do cinema, um negócio muito bacana.
E hoje eu que fez parte de uma geração, né?
Do
sonho de uma geração.
Exato.
Agora, sabia que eu li essa semana que o carro machucava o Michael J. Fox, que ele ficava batendo a cabeça toda vez que ia fechar. Ele odiava o carro.
Que coisa, hein? Que coisa, percalços, né? Da vida. Ser artista não é fácil, não. Tá? A gente tá achando que é facinho, né?
É,
não é moleza, não.
Que é fácil.
Mas ainda hoje no programa vai ter o barulho do carro, viu, Paulo Bittar?
É mesmo? Que maravilha.
Continua então Escutando aí, porque daqui a pouquinho no Brasil de Ponta a Ponta a gente vai mostrar a entrevista com o dono do carro e vai ter o barulhinho dele, a gente vai mostrar o motorzão dele. Ele pessoalmente ligou o carro pra gente ver e tal, muito bacana.
Então, que bacana,
vai ter
então
Isso. Mas, Paulo, e aí o plenário?
O plenário foi intenso, mais uma vez. Foram 9 propostas aprovadas, sendo que 7 delas já vão para o Senado Federal e 2 são um propósito de emenda à Constituição. Uma falta votar o segundo turno, a outra falta ainda concluir o próprio primeiro turno. Mas vamos falar aí de uma a uma rapidamente, né? São muitas propostas. Queria começar falando do direito de resposta.
Uhum.
É um projeto que foi aprovado que ele regulamenta o direito de resposta das pessoas e das empresas que se sentirem ofendidas por publicações nos meios de comunicação. Aí, só para a gente entender melhor, o texto considera ofensivo o conteúdo que atente, mesmo que seja por erro na informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa ou então da empresa.
Uhum.
E como é que vai funcionar, como são essas regras para esse direito de resposta, né? A proposta garante que essa resposta tem que ser gratuita, tem que ser assegurado o espaço ali gratuitamente e proporcional também à ofensa. O cidadão ou a empresa pode pedir que a resposta seja divulgada no mesmo espaço, dia da semana e horário também da ofensa. E o ofendido pode, a partir do momento que for divulgada essa matéria com que ofenda de alguma forma, pode te pedir em até 60 dias a partir do momento esse direito de resposta.
Uhum.
A partir do momento que acontece, a partir do momento em que se pede o direito de resposta, a empresa de comunicação, o meio de comunicação, tem um prazo de 1 semana para responder. E se depois desse prazo não tiver nenhuma resposta, aí se pode abrir uma ação judicial que vai ter um rito especial, que significa que o juiz tem 24 horas para citar o responsável, para pedir justificativas ao responsável, e nas 24 horas seguintes já pode, inclusive, fixar a data para veiculação da resposta. Outra coisa que o juiz também pode já fazer é impor uma multa diária ao réu. Ou seja, o objetivo é garantir, deixar regras definidas para que esse direito de resposta ele possa ser exercido de forma rápida, né?
Ele que está na Constituição. Estava na antiga lei de imprensa que foi revogada pelo Supremo, né?
Foi revogada, exatamente, ficou um vácuo aí, né?
Ficou um vácuo aí, né? Então tem na Constituição, mas não estava regulamentado, porque não é um artigo auto-executável, então pronto, agora fica aí valendo. Pelo menos essa proposta foi aprovada aqui na casa, né?
Exatamente. Agora a gente tem 2 propostas de emenda à Constituição, as 2 têm a ver aí com o tema da educação. Uma delas permite que universidades públicas cobrem por cursos de extensão, pós-graduação lato sensu e também pelo mestrado profissional. Lembrando que esses dois últimos, a pós-graduação lato sensu e o mestrado profissional, eles têm como objetivo capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Então, esse tipo de curso passaria a ter essa possibilidade de ser cobrado mesmo nas universidades públicas. Lembrando também que essa é uma prática que já existe em muitas universidades, de se cobrar, principalmente se você faz um curso voltado para uma empresa especificamente, e aí existe o pagamento pela própria empresa à universidade para esse curso. A ideia dessa proposta é só regulamentar uma prática que já existe e que acaba sendo muitas vezes questionada na justiça. Uhum. Agora, essa proposta ainda não foi concluída o primeiro turno dela, porque é uma proposta de emenda à Constituição, precisa de dois turnos, porque falta votar em um destaque que ainda vai tentar retirar a possibilidade da cobrança do mestrado profissional, deixando só a extensão e a pós-graduação lato sensu. O medo aí, o receio de um grupo de parlamentares é que quando você passa a cobrar pelo mestrado profissional, as universidades vão investir muito mais nesse tipo de mestrado do que no mestrado tradicional, no doutorado, enfim, nesses outros cursos de pós-graduação.
Que é da carreira acadêmica, objetivo, né?
Exatamente, da carreira acadêmica, exatamente. Então,
você vai prejudicar a carreira acadêmica para poder favorecer o MBA, no caso, né?
Exatamente, os MBAs, exatamente. E aí, essa é a preocupação, mas muitos partidos já concordaram, inclusive, em retirar essa questão do mestrado profissional. Vamos ver como é que vai ficar isso. Outra proposta de emenda à Constituição permite que bombeiros e policiais militares possam acumular cargos remunerados que sejam na área de educação ou então na área de saúde. E aí a análise foi em primeiro turno, falta o segundo turno de votação pelo plenário da Câmara. Outros projetos. Teve o projeto que muda o novo Código de Processo Civil, que ainda não entrou em vigor, para manter com os tribunais inferiores, como os tribunais regionais, por exemplo, a análise de admissibilidade, ou seja, aquela análise prévia, antes de você entrar na análise do mérito, especificamente dos recursos que são apresentados ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Isso é como acontece hoje, são esses tribunais inferiores que fazem essa análise prévia. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, mudou, passou para os próprios tribunais superiores. E esses tribunais acabaram pedindo que se voltasse para a regra que está em vigência, por enquanto, porque eles dizem que não tem estrutura para fazer toda essa análise prévia de vários recursos que chegam a esses tribunais. Então, por isso foi feita essa modificação. Uma outra mudança feita no texto também acaba com a obrigação que foi colocada dentro do novo CPC do julgamento de ações judiciais em ordem cronológica. Assim que ficasse pronta, a ação teria que ser julgada antes da outra que ficasse pronta depois, né? Segundo a proposta que foi aprovada na Câmara, a ordem cronológica passa a ser preferencial e não obrigatória. Lembrando que essas mudanças vão para o Senado ainda também, né? Aí vou citar rapidamente, são os outros 5 projetos aí, foram muitos, né, nessa semana. Um deles propõe que se coloque o nome médico nos diplomas de quem se formar em medicina, em vez de bacharel em medicina. O outro permite o uso da Lei Rouanet, que é de fomento à cultura, para financiar também projetos na área de turismo que tenham relação com cultura. O outro obriga a veiculação de mensagem de advertência em produtos de limpeza sobre o risco de escassez e também mensagem de incentivo ao consumo moderado de água. Aí, produtos como, por exemplo, sabão em pó, passarão a conter o seguinte alerta, água pode faltar, não desperdice. Outra proposta estabelece que, para fim de combater o uso e o tráfico de drogas, as substâncias elas não precisam estar listadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A ideia aí é deixar o poder público apto a combater mesmo as drogas que serão recém-chegadas ao país, recém-inventadas mesmo, e que ainda não façam parte de nenhuma listagem legal. E, por fim, teve uma medida provisória também que indica a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores como a empresa que vai administrar o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural. Essa agência brasileira é uma empresa vinculada aí ao Ministério da Fazenda, Edson.
Muito bem, Paula Bittar. Brilhou aqui nesse finalzinho porque foi rápida e objetiva e bastante sem deixar de ser explicativa, né, que é importante. E, enfim, né, realmente muitos projetos essa semana, muitos projetos.
Mas deu para dar essa, recado, né?
Deu para dar ideia boa. Inclusive esse projeto do turismo, até eu vi a votação foi na quinta pela manhã, né? E enfim, houve alguma discussão, mas é um projeto também bastante interessante, até para fomentar o mercado de trabalho das pessoas que trabalham na área de turismo, né, que ajuda aí, dá uma força também.
Exatamente, agora foi feita uma modificação ali no plenário para garantir que sejam projetos de turismo, mas que também tenham relação
com a cultura. Exatamente, exatamente. Essa modificação que eu acho que de um certo modo atende bastante também o mercado cultural para não haver perda de recursos. Então não vai resolver o problema maior da Lei Rouanet hoje, que é a concentração de recursos, mas de fato já ajuda que haja aí uma essa questão do turismo cultural, né, que é uma coisa muito bacana, por exemplo, os museus, enfim, né, coisas que têm essa relação, feiras literárias. E aliás, o Brasil é um país riquíssimo nessa área de turismo cultural, então é bastante importante que haja uma legislação aí moderna a esse respeito. Paulo Bittar, mais uma vez muito obrigado por esse resumão aí para nós. E a gente vai se ver na semana que vem, com certeza.
Com certeza. Um abração, Edson.
Um abração. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Paula Bittar falando com a gente, portanto, aí a respeito da questão aí das propostas, né, votadas no plenário da Câmara essa semana. Uma semana bastante produtiva, portanto, com vários projetos de lei aprovados aqui na Câmara dos Deputados. Muito bem, agora a gente vai saber o que de mais importante aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, né? Não só o plenário trabalhou, como também as comissões se trabalharam bastante. Então vamos saber os destaques aí da semana com a Tércia Guimarães. Vamos lá.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou uma proposta que modifica a Lei de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Essa lei prevê como deve ser o atendimento a mulheres que foram vítimas de estupro, mas existem polêmicas sobre vários detalhes do texto. Por exemplo, se o profissional de saúde deveria ou não dar informações à vítima sobre seu direito ao aborto e se a mulher deveria ou não ser obrigada a fazer um exame de corpo de delito. A comissão decidiu manter o direito à informação, mas introduziu a obrigatoriedade de registro de ocorrência e exame de corpo de delito. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação, mas exclui os comentários feitos por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social. Na prática, os veículos já se resguardam em relação a esses comentários, deixando claro que as opiniões dos leitores não refletem necessariamente a opinião da empresa administradora do site. Com a proposta aprovada na Câmara, esse resguardo ganha força de lei. Em audiência pública realizada nesta semana, deputados criticaram o Conselho Nacional de Trânsito pela resolução que tornou facultativo o uso de extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. As principais críticas são de que o órgão havia exigido o equipamento em outra resolução e a mudança veio depois que vários proprietários de veículos já haviam adquirido o extintor.
Muito bem, tá aí. Essa questão do contrário é bastante polêmica, realmente, né? Houve uma discussão, muita gente reclamou, gente que comprou o extintor de incêndio e aí depois disse que não precisava mais, enfim, o povo reclamou bastante. Vamos saber mais detalhes sobre isso agora.
No corredor das comissões.
No corredor tá aqui com a gente o Pedro Lins, repórter da Rádio Câmara, mais uma vez. Pedro, um grande abraço, como vai?
Abraço, Edson, tudo bem?
Joia. Pedro, enfim, a reclamação maior foi essa mesmo, quer dizer, todo mundo teve que comprar um negócio, era obrigatório, de uma hora para outra deixou de ser obrigatório, o povo reclamou toda a vida e os parlamentares ajudaram o povo a reclamar, foi isso aí?
Isso, os parlamentares, foi uma reunião bem conturbada, viu, essa audiência conjunta da Comissão de Viação e Transportes com a do Consumidor e a do Trabalho. A maior crítica dos parlamentares é mesmo em relação a essas decisões do CONTRAN, que hora decide uma coisa, hora desfaz a decisão, e isso já tem 10 anos. Essas decisões vão desde o extintor antigo mesmo, o OBC, que aí tinha um prazo, eles revogaram o prazo e disse que não era mais necessário, voltou a ser necessário, trocaram pelo ABC e nisso chegou até onde a gente está agora. A maior crítica mesmo para essa resolução que torna facultativo o uso dos extintores é justamente porque não houve uma consulta à população. Os parlamentares alegaram que os cidadãos não foram ouvidos, né? E nisso teve um prejuízo muito grande e agora não tem mais. Mas enfim, é um grande impasse porque as montadoras e o CONTRAN e o Denatran, no caso, considero que não é mesmo o representante do Denatran, o senhor Milton Frantz, que é o representante, ele é coordenador geral de formação, de informatização, perdão.
Uhum.
Ele diz que, num contexto global, tendo visto outros países, o uso do equipamento, né, do extintor, ele se tornou facultativo pela razoabilidade que norteia os atos da administração pública, no sentido de impedir danos e prejuízos ao proprietário do veículo, justamente pela dificuldade de cumprir a norma de trânsito.
Uhum.
E as montadoras acham que os testes realizados, a tecnologia que a gente tem hoje, ela supre a necessidade de extintor veicular, porque eles fizeram os testes de tempo de inflamação dos equipamentos, essas coisas, e nisso não se torna necessário o uso do extintor.
É porque, na verdade, o sujeito fica lá tentando pegar o extintor, tentando usar o extintor nessas coisas. Quer dizer, na verdade, o que ele já poderia ter feito é dado fora há muito
Exatamente.
Tempo. Né? Literalmente é esse o problema. Então o cara fica lá tentando brigar com o negócio que não tem jeito de brigar. Uma vez pegou fogo, amigo. Pegou fogo, né?
Exatamente.
As montadoras falaram sobre teste de resistência, tipo, a velocidade em que a propagação das chamas acontece, se ela é suficientemente... pelo menos não é tão rápida a ponto da pessoa poder escapar hoje em dia. Como é que eles falaram sobre isso?
Falaram, é justamente isso, o tempo de inflamação...
Tempo de resposta,
7
né?
7 segundos, é por aí, assim. Mas o que eles disseram é que os equipamentos hoje não pegam fogo por muito tempo, entendeu? Então dá tempo de sair do carro e tal, mas o negócio é pegar o extintor, blá blá blá, mas isso não interfere muito. O que acontece é que teve prejuízo para a população isso. E aí o presidente do CONTRAN, né, porque o CONTRAN é uma composição do DENATRAN mais os 9 ministérios.
Sim.
Aí o presidente do CONTRAN, que é o diretor do DENATRAN, o senhor Alberto Angerami, ele não compareceu à reunião e os parlamentares criticaram bastante isso, porque eles querem que ele seja ouvido para dar um esclarecimento a respeito disso, né, dessas medidas. E tanto que um dos requerentes da audiência, o deputado, Jerônimo Gergen, do PV do Rio Grande do Sul, ele considerou que se o governo, né, se o CONTRAN não for lá esclarecer os assuntos, convencer que essa medida era necessária, depois de tantas pessoas terem... Porque não foram só as pessoas que perderam dinheiro com isso, as empresas também que fabricam extintores, todos eles tiveram prejuízo com essa decisão, porque passamos o ano inteiro nessa política de renovar os extintores e agora não precisa mais. Então ele ameaçou que caso o presidente do CONTRAN não compareça a uma audiência pública, que deve ser em até 15 dias, ele estabelecer esse prazo, ele vai ser convocado e, se ele não comparecer mesmo, eles vão acelerar a votação do projeto de decreto legislativo do deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, que, se levado ao plenário, vai revogar essa decisão de qualquer jeito.
Uhum. Ou seja, e outra coisa, o CONTRAN precisa assumir um compromisso, que eu acho que de repente seria importante, de realizar estudos mais detalhados antes de tomar uma decisão, né?
Exatamente.
Justamente para não ter que revogá-la, né? É um negócio meio... Porque senão fica aquela coisa, né? Hoje pode, amanhã não pode. Fica aparecendo estudo sobre café, né? Que diz que faz mal hoje e amanhã não faz mais.
Exatamente.
Né?
Tanto que o deputado Marcos Rota, que foi outro requerente dessa audiência, ele definiu as medidas do CONTRAN como atrapalhadas. Ele disse que essas políticas são definidas de uma forma extremamente amadora e que o CONTRAN precisa rever o conceito e principalmente rever a composição que é feita dele.
Uhum.
Aí, porque a que está agora não atende aos anseios do povo brasileiro, ele falou isso.
Muito bem, Pedro Lins, repórter da Rádio Câmara, participando aqui com a gente do Corredor das Comissões. Pedro, obrigado pela participação. Grande abraço.
Abraço,
tchau, tchau. Aí o Pedro Lins participando com a gente, portanto, aqui do Corredor, falando aí a respeito dessa discussão que aconteceu aí em 3 comissões da Câmara dos Deputados, né, numa audiência pública conjunta, debatendo aí a questão da resolução do CONTRAN sobre os extintores de incêndio. E aí realmente fica difícil porque é uma discussão que precisa da presença do CONTRAN, né? E como o diretor do CONTRAN não estava, os questionamentos serão feitos a quem, né? Então vira aquele debate, todo mundo está achando que está errado, mas o CONTRAN não está lá para justificar que está certo. Né? Então precisa mesmo da presença do CONTRAN. Vamos aguardar aí nos próximos 15 dias, que é o prazo estabelecido, uma outra audiência pública para saber se o CONTRAN vai ou não se manifestar aqui na Câmara dos Deputados. Agora vamos falar de dinheiro.
bolso do cidadão.
Beto Veiga, como vai essa força?
Essa força está um pouco menor do que a sua, mas está indo.
Quem sou eu, rapaz?
Você que pousou ao lado do DeLorean lá, né?
Pois é, você viu? Que coisa.
Rapaz, muito chique.
É, não, o DeLorean, eu dei um abraço nele, tão emocionado que eu fiquei. De estar ali pertinho dele, rapaz, que coisa linda. Pois é. Beto, aliás, a gente podia até falar de 30 anos, depois a gente até fala de 30 anos, né? Os 30 anos da economia. Mas vamos falar sobre essa questão que você levantou aqui pra gente, justamente da questão, né? Dói ser pobre? É complicado ser pobre? É um negócio...
É caro.
É caro, né? Porque, na verdade, os serviços bancários é uma coisa que o sujeito fica assim: eu abro ou não abro a conta bancária? Porque o negócio, assim, às vezes é melhor guardar dinheiro debaixo do colchão, porque o sujeito tem tanta coisa para arcar, é tão complicado abrir uma conta, né? Então, comparando, né, o Brasil com outros países, enfim, como é que funciona essa questão do preço que se paga para poder guardar seu dinheiro em lugar seguro, hein?
Pois é. Edson, essa foi uma, eu acho que foi aquelas, foi uma matéria daquelas que quando o editor sai, né, aí fica lá alguém desavisado que deixa passar, porque foi uma matéria muito interessante que eu vi na revista The Economist, né, que o título da matéria é caro ser pobre, né, ou custa caro ser pobre. Por quê? A matéria está na seção lá da revista que cuida dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos da América. Aí chegou lá e diz o seguinte, que os pobres, as pessoas que ganham, que têm uma renda menor, elas evitam abrir contas, né? Elas evitam abrir contas por quê? Porque elas não têm a grana suficiente para fazer, para deixar parada e para não pagar as tarifas. Então, alguns bancos lá nos Estados Unidos, hoje, para você ficar com, para você ter direito, aliás, para você não pagar nenhuma tarifa, você tem que ter uma renda, tem que ter um saldo médio lá de $1,500, tem que deixar $1,500 parado, aplicado lá. E isso, as pessoas que ganham pouco, elas não têm como deixar isso parado, né? E aí elas têm optado por não ficar com essas, não ter conta bancária, não tem conta sob hipótese alguma. Então ela pega o cheque dela lá do pagamento e vai trocar esse cheque em algum lugar. Existem algumas empresas especializadas em troca de cheque, né? Então ele vai lá e troca, e essa troca, essa compensação desse cheque, custa ele por volta de 2 a 5% do valor da sua renda. Uhum. Né? Então, de cara, só para transformar o cheque em dinheiro, ele já paga de 2 a 5% do valor daquele cheque. E aí, fora isso, né? Ele tem um outro custo, que é o custo de mandar esse dinheiro para uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, ele trocou o cheque por dinheiro, mas aí ele precisa mandar um dinheiro para, sei lá, pagar uma determinada conta, fazer um crédito para uma determinada pessoa e tal. Uhum. E aí ele vai pagar as tarifas, né, equivalentes a esse negócio. Para dar uma ideia, aqui no Brasil, essa tarifa para você fazer uma transferência para uma outra conta, você está cobrando em torno de 15 a 20 reais para você passar para uma outra conta. Então, a The Economist, ela ressalta essa questão do aumento dos custos para os pobres. E aí vai para um outro ponto ainda, que é o ponto dos juros.
Sim.
É o seguinte, quando você vai pedir dinheiro emprestado, se você é um cara assim que pousa do lado do DeLorean lá e tal, e apresenta o programa Feijoada Completa, os juros é baixinho, tá certo? Mas, se não é nessa situação, você paga uns juros muito mais altos. Por quê? Porque representa justamente a pessoa está demonstrando a sua maior dificuldade de repagamento, e a instituição financeira vai lá e cobra muito mais para aquela pessoa. E aí, a gente aqui tem essa situação, vamos dizer assim, isso aqui parece que é uma descrição mundial do problema, ou seja, pelo menos daqueles países que adotam esse mesmo sistema, esse mesmo modelo.
Uhum,
né?
Uhum.
Se eu estiver falando do Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando, né, da Europa e tal. E por outro lado, a gente vê se repetir ainda no país, no Brasil, a questão tributária. Porque como a maioria dos impostos incide sobre a consumo, quer dizer, quando você compra, outro dia eu saí para jantar, vou fazer um lanche com meu filho, R$30. Dos R$30, R$10, eu estava falando sobre isso com ele, né? Uhum. R$10 foi de imposto.
Foi de imposto.
Aí tem lá na notinha R$10 de imposto.
Uhum.
Aí você pensa o seguinte, quer dizer, R$10 para um cara que ganha muito pode não ser pouco, ou pode não ser muito, mas pode ser pouco, na realidade, né? Mas para um cara que ganha pouco, é muito.
É muito, né?
Então, as conclusões da matéria, e aí que foram que me deixaram mais surpreso e que confirmaram a hipótese da ausência do editor, foi a primeira que o valor, que a desigualdade, né, ela está sendo medida errada. Porque a desigualdade ela não pode estar olhando só o diferencial de renda. Então, por exemplo, não adianta olhar só que o cara ganha 1.000 vezes mais do que eu, né?
Uhum.
Eu tenho que olhar também que a vida dele é 1.000 vezes mais alta do que a minha, né? Então, é uma desigualdade que não é medida. Não, nós não temos a medida dessa desigualdade. Ou seja, quanto mais caro custa para o pobre viver com aquela mesma... O pobre, eu estou falando pobre, mas pode ser um cara que ganha... Vamos relativizar esse conceito de pobreza, mas o cara que ganha pouco.
Uhum,
né?
Uhum.
E a segunda conclusão, que essa quase eu caio da cadeira quando eu estava lendo, era de limitação de juros. Então ele propõe de uma forma meio que transversal, né, uma limitação nas taxas de juros cobradas às pessoas mais pobres, né? Então, em suma, realmente isso é um problema mundial, né, que a gente está vendo e que as pessoas precisam se mexer com relação a isso para a gente procurar aí nessa linha de redução de desigualdade.
Com certeza. Beto Veiga, muito obrigado pela participação. Grande abraço para você.
Estamos aí. Grande abraço.
Aí, tá a participação do Beto Veiga. Vai comentando aí essa questão do é caro ser pobre, né? Especificamente porque, na verdade, não só as taxas bancárias, como o Beto explicou bem, a carga tributária também, ela acaba penalizando mais os pobres, né? Porque, é óbvio, né? A gente paga, compra o mesmo produto, o pobre e o rico compram o mesmo produto, paga a mesma quantia. Só que isso no salário do pobre, né, da pessoa que ganha pouco, representa muito mais, né, percentualmente falando, do que na pessoa que tem mais renda, então a renda maior. Então, se o produto representa uma quantia maior, o que ele paga do imposto, né, também em relação àquilo que ele ganha, representa mais. Então, no fim das contas, penaliza sempre a carga tributária elevada, penaliza sempre o mais pobre, principalmente quando o serviço público não corresponde, né, àquela carga tributária que você paga normalmente. Essa musiquinha bonitinha, Earth Angel.
Earth Angel, Earth Angel, will you be mine?
Bom, pois é, essa música, né, lembra 1955, na verdade, né? Lembra da primeira vez que o DeLorean volta no tempo, isso no primeiro filme, De Volta para o Futuro 1. E aí você tem lá o famoso Baile do Encanto Submarino, é o baile do colégio, onde os pais do McFly vão se conhecer. E ele tem que arrumar um jeito deles se conhecerem para ele não sumir da existência, né? É toda aquela história da máquina do tempo, alterando o passado, porque, enfim, né, ao invés de conhecer o pai dele, a mãe dele ficou conhecendo ele e se apaixonou por ele. Então foi uma coisa meio pirante, aí ele teve que dar um jeito de voltar, a fazer a história se arrumar. E aí... essa música é a música que eles dançam lá, a música bonitinha e tal. É o único tema de amor, inclusive, do filme De Volta para o Futuro. Agora, o filme De Volta para o Futuro volta 30 anos no tempo, quer dizer, volta em 1985 para 55, o primeiro filme, né? Depois ele avança 30 anos no tempo, chegando até 2015. E a gente pensar, né, como seria, como seria o mundo 30 anos antes da gente estar, né, naquela época de 1985... muita gente diz que hoje, se fosse fazer um filme De Volta para o Futuro, ia ser meio sem graça, porque as transformações de 85 para 2015 nem são tão radicais assim. Se a gente pensar, por exemplo, na cultura pop, né? Na transformação das roupas, do jeito, do próprio comportamento da sociedade, de 55 para 85 é uma diferença muito grande, né? Então vamos saber um pouco mais sobre isso. Quer dizer, O que nesses 30 anos de 85 para cá mudou de fato na vida da gente, né? Na nossa maneira de comunicar, na nossa maneira de interagir com as pessoas, né? Nas tecnologias que temos, enfim, né? E a gente vai conversar com o Wickerson Landim, ele que é do site Tech Tudo. É um site, um dos melhores aí sites que fala sobre tecnologia aqui no nosso país. Vamos conversar um pouco sobre essas evoluções. Afinal de contas, muita coisa que a gente sonhava lá do filme acabou não acontecendo. Wickerson, prazer falar com você. Como vai?
Olá, Edson. Olá, ouvintes. É um prazer falar com você também.
Bom, a gente está falando aí de uma transformação. Eu até fiz essa citação porque eu li um artigo essa semana justamente falando sobre isso, né? Que se fosse fazer o filme hoje, talvez a transformação que a gente tenha vivido nos últimos 30 anos não fosse tão radical. Quer dizer, voltar no tempo hoje a 85 talvez não surpreenderia tanto quanto uma pessoa que voltou no tempo de 85 para 55, né? Em termos de cultura pop, é mais ou menos isso mesmo, né, Wickerson?
É mais ou menos isso. Se a gente parar para pensar que em 85, mesmo sendo um período tão próximo, a gente não tinha internet, então a gente até teve muitas transformações, mas não foram tantas transformações visuais como o filme mostra, né? Eu acho que de 55 para 85, sim, a gente teve mais transformações visuais em termos de produtos, né? Carros diferentes, mais potentes, as próprias tecnologias de construção em geral. Então a gente via uma evolução mais visual, ainda um resquício da revolução industrial, né? Que cada vez mais estava, a gente via esse tipo de evolução, era alguma coisa que você via nas ruas. E de 85 para cá foi aquela coisa de sair das ruas, né? O
sim,
que vê nas ruas é muito parecido com a década de 80. Mas, na verdade, a grande revolução que a gente teve é muito mais no sentido de internet, de acesso a conteúdo, a conhecimento. Então, nesse sentido, eu acredito que se ele viesse hoje, com certeza ele teria um choque nesse sentido, né? O acesso que a gente tem às informações.
Uhum.
Mas em termos visuais, que é aquilo que a gente vê mais no filme, aí sim. Aí a gente pode comparar aí que nos anos 80 não era tão diferente assim, né?
É curioso, né? Porque a gente imaginava a opção de coisas, quer dizer... O filme fala, faz muito essas previsões, né? O futuro que ele imaginou é muito engraçado porque, por exemplo, fala sobre roupa que se ajusta, um monte de coisa, mas o cara ainda usa um telefone público, né? Que coisa incrível isso. Quer dizer,
exatamente,
tem uma cena do filme que ele usa um telefone público, que é uma coisa que... Onde é que tem um orelhão hoje?
Pois é, exatamente. E se você parar para pensar que hoje um celular é tão acessível, né? E, sei lá, 10, 15 anos atrás não era tão fácil, não era algo tão comum às pessoas, isso acaba estranhando. E a gente acaba meio que se prendendo mesmo a esses itens, né? Eu acho que a questão, principalmente do pênis, né? Que é um dos ícones aí do De Volta para o Futuro. Até hoje a gente quer aquele pênis que se ajuste ali, né, automaticamente no pé, ou o próprio hoverboard, né? Que você pudesse flutuar. A gente tem alguns embriões disso, né? Algumas pequenas experiências disso que estão indo por esse caminho, mas ainda está muito longe de chegar no consumidor final, né? Com esses ícones que a gente tem no filme, a maioria deles, infelizmente, ainda não está disponível, não da forma como o filme mostra. A gente, né, tem essas pequenas experiências aí, mas não é nada que a gente possa dizer que daqui um ano, dois anos, vai estar todo mundo usando nas ruas, né? A gente ainda está bem longe disso, infelizmente.
Vamos ouvir um trechinho da cena do negócio das roupas ajustáveis. Olha lá que bacana, vamos lá.
Põe a jaqueta e o tênis.
É onde...
Temos uma missão a cumprir!
Eles chegam no futuro e aí eles vão ter que ajudar o filho do Marty, que está se metendo em mal encrenca. E aí o Marty vai colocar a roupa futurista lá, ó.
Exatamente no horário.
Olha o tênis se ajustando.
Cadastro automático? Puxa, que legal.
Aí depois de colocar o tênis, ele vai colocar a jaqueta. Aí a jaqueta se ajusta, fala com ele. Amor. A jaqueta se ajustando.
Tá um pouquinho grande.
Ajuste de tamanho, pronto. Vai os bolsos da calça pra fora.
É bem, bem bacana, né? A gente você veste aí, o barulho que ela faz lembra até aqueles aparelhos de pressão arterial, né? Que parece que ela tá inflando.
Exato.
Quer dizer, fazendo todo um... É bem bacana, quer dizer, mas a tecnologia, a gente imaginou um futuro, eu acho que o filme imagina um pouco isso, que talvez fosse para 2115, não? Em algumas coisas, né?
É, algumas coisas, como eu falei, a gente está muito longe ainda de que isso esteja no dia a dia das pessoas, né? É, no caso específico aí do hoverboard, por exemplo, a gente tem algumas experiências com aqueles trens magnéticos, né? O maglev, que é um trem por levitação magnética, mas que ele consegue flutuar, digamos assim, sobre os trilhos em um trecho específico, né? A gente não tem uma tecnologia que a gente consiga flutuar em qualquer lugar, a gente não tem os carros voadores, então coisas que ainda estão muito distantes, né? Mas a gente evoluiu bastante nesse sentido. Se a gente parar para pensar hoje, a própria questão dos celulares, ou coisas mais simples que aparecem no filme, como, por exemplo, tem uma cena em que ele está diante da TV e ele consegue escolher os canais. Ele tem um picture-in-picture na tela, né?
Sim.
Ele consegue escolher 4, 5, 6 canais. Isso, na década de 80, era algo que era meio que inimaginável, né? Mas hoje em dia é bem acessível. A tecnologia está disponível praticamente em qualquer smart TV que está disponível no mercado, você consegue ter coisas nesse sentido. Então, da mesma maneira como ele foi precursor de algumas tecnologias, no sentido de apresentar elas para o público, e a gente conseguiu ter acesso hoje em dia já a isso, da mesma forma ele também mostra algumas tecnologias que, pelo jeito, foram por um caminho completamente diferente. No caso dos carros voadores, por exemplo, hoje não se pensa em carros voadores, né? O grande debate, a grande discussão que tem hoje são os carros autônomos, né? Que carros que dirigem sozinhos.
É.
Então, a própria indústria, às vezes, caminha para outras...
Para outra direção, né?
É uma coisa muito mais da ficção científica, da literatura, do que, infelizmente, a realidade do dia. Claro que a gente gostaria de ver isso, mas hoje a gente tem problemas mais urgentes, digamos assim, para resolver, outros caminhos que a indústria seguir.
É, inclusive, exatamente nesse artigo que eu estava lendo, uma das coisas que se comentava era que se fosse imaginar aquelas roupas que o pessoal usava nesse filme, que é de 2015, era quase que todo mundo era astronauta no meio da rua, né? Com aqueles capacetes, aquelas coisas e tal, aquelas roupas exatamente bem diferentes e tal. Que na verdade a gente se veste hoje com a mesma normalidade, do mesmo jeito que a gente se vestia 30 anos atrás, né? Lógico, uma coisa ou outra em termos de estilo. Mas do ponto de vista da roupa não mudou muita coisa, tem calça jeans, tem camisa, tem é a mesma coisa, né? Agora,
exatamente.
Uma coisa interessante que você falou, quer dizer, que por um lado, se por um lado a indústria ela toma outra direção, por outro, a ficção ela inspira muita coisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, no próprio Jornada nas Estrelas, a série clássica, que inspirou os primeiros celulares com aquele comunicadorzinho da Enterprise que fechava e abria, né? Que era o primeiro modelo que a Motorola lançou, o PT550, que era exatamente naquele estilo do comunicador, né? Quer dizer, de um certo modo, também a indústria se consegue, muitas vezes ela consegue homenagear o cinema, digamos assim, né?
Com certeza. Até esses eventos que a gente vê, não só no cinema, mas também na literatura, acabam servindo mesmo de inspiração. Eu acho que, especificamente no caso que você mencionou do Star Trek, a gente conhece uma série de engenheiros dessa geração, ou da geração passada, anos 80, anos 90, que claramente falam, eu fui fazer engenharia porque eu assistia Jornada nas Estrelas quando eu era criança, aquilo me inspirou de alguma forma. Então, eles, vendo aquelas tecnologias, os próprios tablets, por exemplo, também são coisas que apareceram pela primeira vez no Star Trek. Eles, vendo aquelas tecnologias, pensaram como que poderia ser se você trouxesse esse tipo de tecnologia para o mundo real. Né? Então, sim, com certeza, o cinema e a literatura eles servem de fonte de inspiração assim, a todo momento para os engenheiros. Né? Uma ideia que a gente vê, eu acho que um dos casos mais recentes até que a gente tem, é a questão da holografia.
Sim,
né?
Sim.
A gente tem falado hoje de trabalhar com holografia, e são coisas que foram trazidas muito recentemente em filmes da Marvel até, né? Uma holografia mais próxima do dia a dia da pessoa, que ela possa substituir, por exemplo, um monitor, que você possa fazer toques no ar ou trabalhar com gestos para manipular as informações que aparecem na tela. Né?
Uhum.
Então, são tecnologias apresentadas de uma forma diferenciada no filme, né? De uma forma futurista, e que se você pegar aí, hoje em dia, a gente já que aqui, pelo menos no Sete Mundo, que a gente costuma viajar bastante para eventos internacionais e ter acesso a essas feiras de tecnologia, né? Eu já tive a oportunidade de testar tecnologias muito parecidas com essa.
Uhum.
Então, se você pensar, fazer uma projeção para daqui 5 anos, eu acho que não é nem um absurdo você imaginar que muitas pessoas, que as pessoas nas suas casas vão ter acesso a um monitor como esse, por exemplo, que você possa controlar por gestos e que ele faça uma projeção no ar, né? Uhum. Você está falando de algo absurdo, assim. Aí, claro, nasceu na literatura, nasceu na ficção científica. Né? Então, sempre serve como uma fonte de inspiração.
Com certeza. O Ikerson Landim é coordenador do site Tecmundo, ele que é especialista em tecnologia e aí um dos coordenadores aí do Tecmundo, site que é um dos sites aí mais visitados na área de notícias da tecnologia, né, de matérias e coisas bacanas aí sobre o mundo da tecnologia. O Ikerson, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você e bem-vindo ao futuro.
Eu que agradeço, até a próxima.
Até a próxima, tá aí. Participação. Aliás, por falar em futuro, tem coisas que ficam sempre, né, no passado. Uma das coisas, das cenas mais curiosas do filme é que, se você não assistiu o filme 1, sabe que tem lá o tal do relógio da torre, que foi atingido por um raio em 1955. Pois em 85 o povo tá pedindo ajuda para salvar o relógio da torre, e em 2015 também, até hoje, não arrumaram o relógio da torre. Aí tá lá, só que agora em 2015 é um tabletzinho que o cara apresenta lá pro Marty McFly, para ele assinar uma petição lá e salvar o relógio da torre. Não mudou nada nesse aspecto dos 30 anos em relação ao tal da 60 anos buscando ajuda para salvar o relógio da torre. É sintomático isso aí, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.